Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, aliás, quarta-feira, hoje, dia 20 de maio de 2020. Hoje, dia do pedagogo. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Congresso Nacional pode adiar eleições municipais.
Campanha Idoso em Casa recebe fotografias de idosos até o dia 22 de maio.
Hospitais Jufricoen e Padre Colombo recebem doações de kits de EPIs da Fametro.
Em Barreirinha,
familiares são obrigados a sepultar vítima morta por Covid-19.
CETAM inscreve para 2 cursos à distância.
Brasil ultrapassa pela primeira vez 1.000 mortes em 24 horas por Covid-19.
Especialistas orientam para cuidados com falso negativo em testes rápidos no Amazonas.
Ministros da Saúde, ou seja, ministro da Saúde lança plataforma com atendimento psicológico para profissionais de saúde.
Igreja de Santa Rita continua aberta para visitações na Semana da Padroeira.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Hora certa, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Religião.
Com o tema da semana é Tudo Está Conectado, teve início no sábado, dia 16, a primeira, ou seja, a Semana Laudato Si, uma iniciativa promovida pelo Vaticano, que se concluirá no dia 24 de maio, ao meio-dia, hora local, com um dia mundial de oração.
A Semana Laudato Si faz parte de uma campanha global por ocasião do 5º aniversário da encíclica sobre o cuidado da casa comum.
Numa mensagem de vídeo divulgada recentemente, o Papa Francisco encoraja os fiéis a participar e a pensar no futuro da nossa casa comum.
Que tipo de mundo queremos deixar para aqueles que vêm depois de nós? Para as crianças que estão crescendo? Pergunta o Papa Francisco.
O ex-colunista do jornal Impresso Novo Horizonte, um dos veículos de comunicação do sistema Alvorada, professor aposentado da UFAM, Felicíssimo Barbosa, e que mantinha uma coluna sobre o meio ambiente, comenta que a encíclica do Papa Francisco chama a população mundial a fazer mudança no estilo de vida.
É uma carta encíclica do Papa Francisco, né? Na qual ele critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável, né, da sociedade atual. Faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental, que na verdade ela está grande, como a gente já percebe isso na Amazônia. E as alterações climáticas também, né? O ser humano, a gente assim está pensando que a casa não é a nossa casa, é a casa do vizinho, então não é a minha. Não, a casa comum que ele fala é exatamente a nossa casa. E o ser humano não está dissociado, né, como eu estou dizendo, da terra ou da natureza. Eles, né, natureza e ser humano, são partes de um mesmo todo, né? Quer dizer, então nós somos parte de um todo. Quer dizer, a terra e nós, ela é como se fosse a nossa mãe. Assim, destruir a natureza é destruir o homem, né? Não é possível falar em proteção ambiental sem que se proteja o ser humano. Quer dizer, o ser humano não está dissociado exatamente disso, como nós estamos fazendo na face da Terra, do planeta Terra hoje. E, em especial, os mais pobres e vulneráveis, como o próprio Papa fala exatamente sobre isso. E o Papa, a um dado momento, né, da encíclica, critica a incapacidade das conferências internacionais sobre o meio ambiente, né? Que, na verdade, os representantes das nações vão para esses encontros, né, internacionais sobre o meio ambiente, cada um defendendo exatamente o seu pirão, digo assim, cada um defendendo o seu lado, né, o seu lado comercial, o seu lado, né, importante para cada nação, quando, na verdade, dali não saem, uma decisão mais ou menos comum que responda aos interesses do planeta Terra, da nossa casa.
A semana de Laudato Si é promovida pelo Dicasterio para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e guiada por um grupo de parceiros católicos.
A Igreja da Comunidade Santa Rita de Cássia, pertencente à paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, continua aberta para a visitação dos fiéis e devotos da Santa das Causas Impossíveis desde terça-feira, porque estamos na Semana da Padroeira.
De acordo com Gracival Santos, que é presidente da comunidade, em tempos normais a comunidade estaria festejando sua padroeira.
Idosas. A campanha Idoso em Casa é uma iniciativa do Subcomitê de Enfrentamento à Covid da UFAM Parintins. Essa proposta surgiu a partir da nossa preocupação com os efeitos do isolamento social sobre a saúde física e mental das pessoas idosas. Até então, essas pessoas estavam acostumadas a exercerem várias atividades na rua, como trabalhar, ir à igreja, frequentar espaços de lazer, resolver seus próprios interesses, visitar familiares, etc. Mas com a pandemia do coronavírus, recomendou-se a necessidade urgente dos idosos ficarem dentro de casa, já que eles fazem parte do grupo de risco, que pode ter muito mais complicações de adoecer e morrer. Mas eles nem sempre conseguem compreender muito bem a necessidade do isolamento. E isso pode acarretar sentimentos de abandono, ansiedade, que podem desencadear depressão, aumento da pressão arterial e outras complicações sobre as suas saúdes. Pensando nisso, a campanha Idoso em Casa vem atuar no sentido de positivar o isolamento das pessoas idosas, incentivando-os a diminuírem o consumo das notícias ruins divulgadas nos noticiários e, no lugar disso, criar roteiros de ocupação do tempo livre, fazendo atividades que lhes deem prazer dentro de casa e que contribuam para a valorização da autoestima e criação de uma postura resiliente enquanto perdurar a quarentena.
Desde o mês passado, o Banco de Sangue Amilcar Monte Rei adotou a estratégia de disponibilizar transporte para os doadores de sangue cadastrados na unidade. Os cidadãos são conduzidos por um micro-ônibus da Prefeitura Municipal.
A iniciativa, que busca manter o estoque abastecido neste período de pandemia, tem surtido efeito positivo, como destaca a diretora Eliana Castro.
A gente está fazendo uma busca ativa do doador, mas pelo método do agendamento, né? O doador, ele entra lá no grupo de doação e aí ele fala o dia que ele quer doar e o horário. E o micro-ônibus, ele vai pegar e depois da doação ele vai levar até sua residência. Exceto o agendamento para pessoas de primeira vez, né? Que não tem como fazer agendamento. Mas a gente está trabalhando somente por agendamento. As doações, elas estão sendo feitas nos dias de segunda e quarta-feira, de 8 às 11, sendo que a gente vai buscar o doador nas suas casas, né? E essa medida, ela foi tomada por causa da pandemia e também por causa da questão do nosso transporte do município. A gente conseguiu com tudo isso, a gente está com o nosso estoque, né? Nós estamos com estoque, graças a Deus. Então a gente está, a medida ela foi tomada exatamente para isso, né? Para a gente continuar a manter o nosso estoque.
Os hospitais de Parintins, Jofre, Coen e Padre Colombo, as doações feitas pelo Centro Universitário Fametro de 200 kits de equipamento de proteção individual, os EPIs, foram... Os hospitais receberam da Fametro essas doações. A entrega foi feita nesta terça-feira, dia 19. Os kits são compostos por macacão de proteção, máscaras, protetor facial, luvas, touca e também equipamento para proteção dos sapatos.
As doações são direcionadas aos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do combate ao coronavírus.
A Fametro completa um ano de atuação na cidade no próximo mês. Ao todo, a instituição está doando 2.500 kits de EPIs ao Hospital de Manaus e de 6 municípios do interior do Amazonas, onde possui unidades de ensino.
Em Parintins, as doações foram entregues pela coordenadora de ensino da Fametro, Lanira Garcia, ao secretário de saúde do município, Cleiton Rodrigues, e acompanharam a entrega também a diretora do Hospital Geoffrey Cohen, Josiane Mascarenhas, e o diretor do Hospital Padre Colombo, Alberto Figueiredo.
Bom dia. No dia de ontem, nós entregamos uma doação aos dois hospitais de Parintins, que a Fametro doou através do Dr. Wellington, nosso presidente, e ele encaminhou 150 EPIs para o Jofre e 50 para o Padre Colombo. Né? Devido ao que estamos vivendo nesse momento, para proteger os profissionais que estão na frente dessa luta, né, proteção também dos pacientes. E é uma forma que a Fametro está proporcionando aos municípios e a Manaus também. Então a gente fica muito feliz da Fametro estar participando desse momento difícil que nós estamos vivenciando, colaborando com os profissionais de saúde do nosso município.
Rubem da Costa Lima, de 76 anos, morador da cidade de Barreirinha, é a segunda vítima de Covid-19 no município. Além da dor repentina pela partida, familiares divulgaram, nesta terça-feira, dia 19, que foram obrigados a enterrar o cidadão, sem nenhum amparo das autoridades sanitárias.
Informados, ou seja, inconformados, eles alegam que ninguém foi destinado pelo Poder Municipal a fazer o enterro da maneira adequada.
Aprovados pela Anvisa, que nesse caso eles fazem a comparação entre o teste que você está usando, contra os anticorpos, contra um teste molecular. E eles veem se os testes estão batendo, se tem mais ou menos a mesma quantidade de positivos e de negativos nesses dois testes. Esse teste positivo não pode ser uma segurança de que você pode voltar às ruas. Isso não pode acontecer. Se você teve a doença, você provavelmente não vai pegar novamente, mas a gente não tem certeza. Então, para evitar que você seja um foco de replicação do vírus, que você espalhe esse vírus para outras pessoas, principalmente para pessoas no grupo de risco, nós recomendamos que você fique em casa, que você respeite a quarentena até que o Ministério da Saúde libere o fim da quarentena.
O Ministério da Saúde lançou uma plataforma gratuita com atendimento psicológico para profissionais de saúde. A informação foi divulgada nesta terça-feira, dia 19, pela diretora substituta do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Maria Dilma Teodoro.
Trabalhadores que se sentirem com sintomas de ansiedade, depressão, sintomas associados com o estresse que está relacionado à atual situação de pandemia, que estão diretamente ligados ao cuidado dos pacientes portadores do Covid-19. Então, em função disso, nós temos clareza de que houve um aumento significativo de sofrimento desses profissionais. Então, nós tivemos essa iniciativa junto com o Hospital das Clínicas e temos ainda parceiros como a OPAS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Sociedade Brasileira de Psicologia, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de São Paulo, a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Paraná e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, os trabalhadores que sentirem, estejam com algum desses sintomas de ansiedade, depressão, alteração do sono, sintomas que estão muito relacionados a esse estresse, eles vão poder fazer o contato através de um canal telefônico, que será o 0800-644-6543. Serão teleconsultas psicológica e psiquiatra. A ação, na verdade, subsidiar também um projeto de pesquisa dessa natureza, só assim, realizado no Brasil pela primeira vez. A central telefônica para o primeiro contato, ela funcionará de segunda a sexta-feira, de 8 às 20. Pode acessar o canal Profissionais do SUS das 14 categorias de saúde. E a expectativa é que nós possamos atender pelo menos 10 mil profissionais de saúde.
Em Parintins, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Marcel, Marcos Felipe e Nucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
A edição, para Ednilson Marcel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Marcel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras. emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você fica com a catequese da Diocese de Parintins.
Para você, uma boa tarde.
Uma boa tarde e ótima quarta-feira.